Nós vamos meditar hoje à noite num versículo apenas de João, João 1,14. Nós começamos o estudo do livro, do Evangelho de João, na semana passada. E nós nos deparamos com alguns conceitos, algumas palavras que aparecem logo no começo do primeiro capítulo, logo no início, logo na introdução do Evangelho. Essas palavras, elas estão aqui, eu as enumerei, algumas palavras importantes que nós devemos considerar quando lemos o Evangelho de João, principalmente esta introdução que está diante de nós e que nós estudamos no domingo passado. Nós temos que compreender o significado de algumas palavras que aparecem no primeiro capítulo. A primeira palavra que aparece no primeiro capítulo que nós devemos compreender é a palavra verbo, que na nova versão internacional, que é a versão que predomina aqui entre os irmãos, que os irmãos têm, a palavra verbo é traduzida aquele que é a palavra. Nas outras versões está escrito: no princípio era o verbo. É a mesma coisa, é a palavra logos na língua grega, na língua em que foi escrito o Novo Testamento. A palavra verbo, ou palavra, ou no grego logos, nesse contexto aqui, significa a sabedoria de Deus. Nós aprendemos na semana passada que a sabedoria de Deus é considerada aqui uma pessoa. A sabedoria de Deus se personifica. Nós temos, numa linguagem figurada, uma personificação da sabedoria de Deus em Provérbios, no capítulo 8. De modo que esse conceito do Logos, a sabedoria de Deus encarnada, não era algo tão estranho para os judeus como algumas pessoas tendem a imaginar. Algumas pessoas pensam que João buscou o conceito de Logos apenas na filosofia grega. E é verdade que a filosofia grega tinha um conceito de Logos, sim. O Logos sendo um princípio ordenador, um princípio coordenador do universo. Aquilo, uma força, um princípio que dava unidade, que transformava o universo num cosmos, não permitia que o universo se transformasse num caos. Uma sabedoria implícita em todo o universo. João, usando tanto da influência grega, mas de forma mais predominante, da influência judaica, ele considera esse Logos, a sabedoria de Deus, uma pessoa que se encarnou, é a segunda pessoa da Trindade. E João fala que o verbo, essa sabedoria de Deus que se personifica, essa sabedoria personificada de Deus, essa sabedoria que além de ser personificada, que além de ser uma pessoa, ela também se encarnou um dia, essa sabedoria é responsável pela criação de todas as coisas. É o Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Criador do Universo, o sustentador de todas as coisas. E é a ele que o texto se refere quando usa a expressão verbo ou palavra. Um outro termo que aparece em João 1 é a vida. Nele estava a vida. E o que é que significa isso? O que é que significa a vida? É claro que João abrange aqui uma vida biológica, é claro que isso está abrangido no conceito de vida. Mas aqui, nesse texto, o sentido da palavra vida transcende o sentido meramente biológico. Vida, em João, é uma vida espiritual. No Novo Testamento, o homem que anda longe de Deus, no Novo Testamento, o homem sem Deus, no Novo Testamento, o homem que não conhece o Verbo, é um homem espiritualmente morto. E só o Verbo de Deus, só Jesus Cristo pode dar vida, porque nele está a vida. A Bíblia considera o homem que não conhece a Deus um zumbi. Ele é um morto-vivo. Ele tem vida biológica. Ele tem vida em seu organismo. Ele tem isso. E isso vem de Deus. Mas ele não conhece a vida com Deus. Ele não conhece a vida que Deus dá. Ele não conhece a vida própria daqueles que têm o próprio Senhor Jesus Cristo neles habitando, conduzindo-os, enchendo-os de esperança. Eles não têm a vida eterna. O que eles têm é a morte eterna. Quem não tem Jesus Cristo não tem a vida, porque o texto diz: nele estava a vida. Quem não tem o Senhor não pode ter a vida, não pode ter a vida eterna, não pode desfrutar dessa vida maravilhosa agora. É alguém que desfruta de uma morte terrível, desde já, uma morte espiritual agora e uma morte eterna no porvir. A expressão trevas também aparece no capítulo 1. E o que significa isso? Trevas em João tem um sentido moral. É a pessoa que vive no pecado. O mundo está nas trevas. O mundo vive mergulhado no pecado. Os homens estão nas trevas. Esse é um dos sentidos de trevas na linguagem joanina. Ele atribui a essa expressão um sentido moral, mas não é só um sentido moral. A palavra treva significa também uma condição, um estado marcado por insegurança, por temor, por incerteza. Nessa semana que passou pela manhã, eu estava lendo esse texto para as minhas filhas durante o café da manhã e tentando explicar para elas um pouquinho disso. E eu disse para elas: como é viver nas trevas? Mas o que é trevas? É escuridão. Como é viver na escuridão? E elas responderam: viver na escuridão é algo que faz a gente bater nos lugares sem saber para onde vai. Exatamente. Isso é andar nas trevas. Se eu levar vocês à noite hoje no quarto e apagar a luz e mandar vocês andarem, como é que vocês vão sentir? Elas responderam: nós vamos ficar perdidos sem saber para onde ir. A Heleninha respondeu: eu vou ficar morrendo de medo. Você fica comigo? Fico com você. Mas o que você vai sentir? Medo. Assim é a vida de quem está nas trevas. É uma vida de alguém que não sabe para onde vai. Ele não tem certeza de nada. A sua vida não tem razão. A sua vida não tem um alvo, ela não tem um sentido. E além disso, para piorar a situação, para lançar a pessoa num desespero ainda maior, além de estar nessas trevas de sentido, nessas trevas de objetivo na vida, de alvo na vida, de esperança na vida, essa pessoa é mergulhada no temor, no desespero. O que vai acontecer? Como será? Eu estou nas trevas. O que me aguarda? Eu, hoje, conversando com um irmão lá no hospital, onde fui ver a irmã Jacira, um irmão nosso na fé falou de uma senhora que ele conhece, que tem 88 anos de idade. E ele disse: essa senhora que eu conheço, com 88 anos de idade, ela tem desespero, pânico, quando se fala da morte para ela. Ela não suporta, de pavor. O terror toma conta dela quando se fala que ela vai morrer, que a morte está chegando, que a morte está próxima. ela tem consciência disso, ela tem 88 anos, ela sabe que a morte está próxima, mas ela não se conforma com isso, ela tem desespero, pânico, medo. Essa senhora, aos 88 anos, vive nas trevas, está na escuridão, não sabe para onde vai, tem medo, pânico, desespero, escuridão total na sua vida. E o texto fala da luz. Jesus Cristo é a luz, diz João. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. O que significa isso? Significa que o Senhor é o único que pode mudar essa situação do homem. É o único que pode tirar o homem das trevas morais, das trevas do pecado. É o único que pode tirar o homem da posição, da situação de trevas, de incerteza, de insegurança, de falta de esperança, de medo, de pavor, de terror. Ele é o único que pode iluminar. Só Ele é a luz. Quando eu estava falando isso para minha filhinha recitou um versículo que ela se lembrou da UANCE. Ela disse assim: ah, lembrei de um versículo. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso que significam esses termos em João. Nós devemos olhar para essas palavras e devemos refletir, observando as três últimas palavras, devemos refletir se a nossa vida é caracterizada por elas ou não. Porque não há ninguém que viva numa penumbra. Ou o homem está na luz, ou ele está nas trevas. Ou ele anda na claridade da luz de Cristo, ou ele anda na escuridão do medo e do pecado. O texto fala que o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, para mudar essa situação. O Criador do universo, o sustentador de todas as galáxias, de toda a criação, se fez homem para livrar o homem perdido das trevas. Eu quero frisar em João 1,14 uma outra verdade importante. Vamos fazer a leitura de João 1,14. Veja o que diz o texto. Diz assim: aquele que é a palavra, o Verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A lição que João quer transmitir aqui para nós é uma lição que vai contra o ensino que existia nos seus dias. Nos dias de João existia o que nós chamamos tecnicamente de protognosticismo. O que isso significava? O que ensinava o protognosticismo? Essa filosofia ensinava que a matéria é má. A carne humana e tudo que há na criação palpável, material, é mau. Existem muitas filosofias orientais que ainda ensinam isso, que falam que a matéria é má. E João teve que lidar com esse problema, porque se a matéria é má, então Deus não poderia se materializar, por assim dizer. Deus, sendo bom, não poderia se fazer carne. Deus, sendo bom, não poderia se tornar matéria, carne humana. Ora, se Deus não poderia se fazer matéria, carne humana, Deus não poderia realizar a obra que Jesus realizou. Ele não poderia vir aqui, nascer, morrer numa cruz, derramar seu sangue, por uma razão muito simples: ele não teria corpo, ele não teria sangue. Por isso, então, João enfatiza que não. Que o gnosticismo, que o gnosticismo embrionário dos seus dias estava errado. Que, na verdade, Deus, o próprio Deus, o Verbo, diz o texto, o Verbo era Deus. Esse verbo, a sabedoria de Deus, esse verbo que é Deus, ele se fez carne, sim. Ele se encarnou. Deus, o Deus do universo, se encarnou. E isso não o tornou menos divino. Ele se fez carne, habitou entre nós, e tanto era divino, mesmo sendo carne, que nós vimos a sua glória. Uma outra palavra comum em João. Nós vimos a sua glória, a sua majestade. Nós pudemos observar essa sua grandeza. Nós pudemos observar essa sua magnitude, porque mesmo o verbo se fazendo humano, mesmo a sabedoria de Deus se tornando carne, um homem como um de nós, mesmo assim ele continuava sendo Deus. É o Deus encarnado, Jesus Cristo. É isso que João quer ensinar aqui. O fato dele ter se encarnado não diminuiu sua divindade. Jesus Cristo permaneceu plenamente Deus, com toda a sua glória, ainda presente nele, mesmo andando pelas estradas poeirentas da Palestina. Eu coloquei isso aqui na mensagem central. A encarnação do Verbo não detratou a glória da sua divindade. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, andou entre nós, mas nós pudemos ver mesmo assim a sua glória. Há um outro texto que aponta para isso, Colossenses 2:9. Veja o que esse texto diz. É a mesma defesa de João. Esse texto de Colossenses, nesse texto, o apóstolo Paulo quer fazer a mesma defesa de João. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava lidando com as mesmas pessoas. Pessoas que estavam dizendo que Deus não poderia se encarnar, porque a matéria é má. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente, materialmente, na carne, no corpo, na matéria. O apóstolo Paulo usa a palavra corporalmente aqui para atacar o protognosticismo presente em Colossos. E ele diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ainda que ele tenha se feito carne, ele continua sendo plenamente divino. O seu encarnar-se não diminuiu, não detratou a sua divindade. Paulo está como que repetindo João aqui. Ele fala, o verbo se fez carne, aí no corporalmente, mas nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A humilhação de Jesus não fez com que ele se tornasse menos divino. Nós temos, irmãos, que compreender isso. Essa verdade tem que compor a nossa visão de mundo, a nossa visão de universo, a nossa cosmovisão. Por quê? Porque só assim eu poderei compreender a dimensão da obra redentora. Se eu não compreender quem foi aquele que morreu na cruz, eu não vou entender o preço que foi pago por mim. Eu tenho que entender que aquele homem agonizando, pendurado na cruz do Calvário, não era só um professor de moral. Não era só um homem com ideias revolucionárias. Não era apenas um bom professor de teologia com uma visão liberal aos olhos dos homens do seu tempo. Não. Se eu enxergar Jesus desse jeito, como alguém que tentou mudar as coisas, mas não foi lá muito feliz, A minha visão da salvação e da obra dele será reduzida. Eu devo olhar para aquele homem naquela cruz e enxergar ali o Verbo de Deus, que criou as galáxias, que criou o universo, que falou, haja luz e houve luz, que sustenta todo o universo, o Sol, o Sistema Solar, as inúmeras luas que estão espalhadas por esse vasto universo, e todas as galáxias, os milhões de galáxias e o infinito além, sustenta tudo com a sua mão perfurada. Eu devo entender que aquele homem na cruz é Deus, Deus encarnado, que andou aqui, que pisou nesse chão, que suou o nosso suor, que chorou as nossas lágrimas, que sentiu as nossas dores. Esse é o homem da cruz. Ele sabe o que é ser humano, porque ele pisou aqui. E quando eu contraponho essa verdade à obra que ele realizou por mim, a minha visão se abre plenamente. Eu passo a ter uma visão mais ampla do amor de Deus por mim. É simplesmente indescritível o amor de Deus por mim. Quando eu olho para o personagem da cruz e sei quem ele é, eu descubro que Deus me amou de um modo inimaginável, indescritível. Eu descubro um pouquinho do tamanho da minha redenção, da minha salvação. E a minha vida cristã se torna diferente. Não perco mais tempo com tolices. Não perco mais tempo com querelas. A minha vida cristã é uma vida de gratidão, uma vida em que eu me mantenho perplexo, uma vida em que eu me mantenho boquiaberto, pasmado. Vejam o tamanho, a imensidão, a grandeza da minha salvação. É um abismo de graça infinita, do qual eu não posso enxergar a profundidade. O Criador, o Senhor do Universo, o sustentador de tudo, veio aqui, nasceu numa manjedoura, andou entre nós, morreu, porque amou a mim. Nós nunca podemos perder de vista esse paradoxo que é a pessoa de Cristo. Nele, no seu corpo, habita plenamente a divindade. O Verbo se fez carne, mas pôde-se ver nele a glória. Nunca podemos perder isso de vista, para que não percamos a dimensão, a grandeza do que foi feito por nós naquele dia. Nós vamos ver três afirmações básicas de João. Nós vamos me acompanhar nisso. E eu quero contrapor essas afirmações a esse pano de fundo. Por isso, eu tentei colocar aqui no nosso telão, eu coloquei algumas fotografias que tentam realçar a grandeza de Deus. Porque eu quero que os irmãos acompanhem essas observações que eu vou fazer, sempre tendo em mente quem ele é e o que ele fez, a sua grandeza, a grandeza das suas obras, a imensidão do seu poder, do seu domínio, da sua soberania. Por isso eu coloquei fotografias que de alguma forma nos façam refletir sobre a grandeza da sua mão, da sua criação. Primeira afirmação de João: o Criador do Universo tornou-se como um de nós. O Verbo se fez carne. Quando eu olho para isso, quando eu olho para uma afirmação como essa, o Verbo se fez carne, E eu penso que este que se fez carne é o Criador da terra, do céu, da lua e das estrelas. A primeira palavra que me vem à mente é a palavra humildade. Não há nenhum exemplo maior em toda a história humana de humildade que possa se assemelhar à humildade de Jesus. Mas ele não era humilde apenas, porque ele se sentava com as pessoas pobres e rejeitadas. Não. Ele era humilde porque ele era o próprio Criador da lua e da terra. E mesmo assim, se fez carne. Ele desceu do seu trono. Ele desceu da sua glória e se fez carne. E quando nós olhamos isso, isso de alguma forma deve afetar a nossa visão de nós mesmos. O Criador do universo veio até aqui e humildemente se entregou por mim. Ele desceu das alturas do seu trono e se humilhou por mim, por amor de mim. Quando eu vejo isso, eu devo perguntar a mim mesmo: eu sou capaz de descer do meu trono? Eu sou capaz de descer da minha glória por amor dos meus irmãos? Eu sou capaz de fazer isso? Eu sou capaz de me humilhar, de ser humilde diante dos meus irmãos, diante das pessoas que eu amo ou mesmo das pessoas que me odeiam? Eu sou capaz de desenvolver em minha vida uma postura de humildade, capaz de pedir perdão, capaz de perdoar, capaz de conviver com as pessoas apesar das humilhações que muitas vezes isso pode significar? O pecado pior de todos é o orgulho. E o orgulho é o pior dos pecados porque ele subjaz qualquer outro pecado. Qualquer outro. Sempre que a pessoa peca em algum sentido, ela está com isso dizendo que ela é dona da sua vida e que ela pouco se importa com o fato de haver um Deus no céu. Eu controlo a minha vida como eu quero. Eu faço da minha vida o que eu quero. Eu sou o meu Senhor e eu vou me servir. E se para me servir eu tenho que fazer isto ou aquilo, eu farei. Eu farei a minha vontade, assim na terra como no céu. Eu sou meu Deus. Eu sou meu Senhor. Eu me trato como alguém divino. E eu sou incapaz de descer dessa minha posição. Por que isso? Porque eu não conheço o Salvador. Eu não conheço de fato quem é Jesus. Eu não me lembro de que o Senhor Jesus Cristo é o Criador do universo que se encarnou, que se fez como um de nós, por amor de nós. O exemplo dele, a figura dele não causou sobre mim o impacto que deveria causar. Conversando com uma senhora certa vez, ela disse para mim: meu marido nunca me pede perdão, mesmo quando ele reconhece que errou. Nunca. Jamais. Isso é impossível. Jamais ele faria isso. Jamais ele me pediria perdão. Jamais. Por quê? É a crença na própria divindade. É a crença na própria grandeza. Numa divindade ilusória. Numa divindade ilusória que não desce do trono. Que não desce de onde está. Que não se humilha. Quando nós aprendemos que Jesus é o Verbo de Deus, que se encarnou, quando aprendemos que Ele é o Criador do Universo, que se fez como um de nós, nós temos nele o maior exemplo de humildade que deve nos mover, que deve nos marcar, marcar a nossa vida. Filipenses 2 diz assim, Filipenses 2, de 5 a 8. Diz assim: seja a atitude de vocês, Filipenses 2, 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E agora ele vai explicar qual é essa atitude. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como se inicia o texto? Vejam de novo. Seja a atitude de vocês a mesma. Eu tenho um padrão de humildade. E é um grande padrão. Eu tenho um Deus nos céus que governa tudo, mas que se fez servo e se humilhou até a morte. E o texto diz: sejam iguais a Ele. Ele é o Verbo Criador. Vocês não são nada. Ele o fez. Façam também. Sejam humildes. Abandonem o orgulho. Abandonem a soberba. Que haja em vocês um sentimento de humildade. O impacto disso sobre uma igreja é indescritível. Por quê? Nós somos críticos uns contra os outros. Por quê? Pessoas que estão sentadas criticam quem está aqui na frente. Por que quem está aqui na frente critica quem está sentado? Por que nós temos uns para com os outros uma postura muitas vezes de desprezo, de descaso, de afastamento e às vezes até de aspereza? Na raiz disso tudo, na raiz desses pequenos atritos e conflitos sociais, há uma visão errada de nós mesmos. Há a visão errada acerca de quem nós somos. Nós esquecemos de colocar a nossa vida debaixo de um padrão que é Jesus, que, sendo Deus, se humilhou. Se eu descer do meu pedestal e tiver em meu coração um sentimento semelhante ao de Cristo, o meu relacionamento com os meus irmãos será marcado por simpatia, por calor, por sorriso, por doçura, por companheirismo, por entregar-se, apesar do outro. Nós não aprendemos com o Verbo. Não aprendemos que o Criador do Universo tornou-se como um de nós. Esquecemos isso. Isso não compõe a nossa cosmovisão. Há uma segunda afirmação. O Criador do Universo viveu entre nós. Isso é fantástico para mim. Isso é demais para mim. Eu não consigo imaginar isso. Quando eu paro para pensar nisso, eu não sei o que dizer. Eu chego à noite na minha casa, moro num bairro escuro, sem iluminação na rua, bairro de interior. Eu chego à noite na minha casa, eu abro o vidro do meu carro. E eu olho para cima. E eu vejo as milhares de estrelas no céu. E eu não posso sequer contá-las. E eu vejo todas elas brilhando ali, na imensidão, no infinito. É um quadro magnífico, é um quadro maravilhoso aquele. Ah, então eu me lembro que a pessoa que fez aquilo morou numa casa, numa cidadezinha da Palestina, uma casa pobre. A pessoa que fez aquele céu morou numa ruazinha, na cidade de Nazaré, numa casa simples, com seu pai carpinteiro, com a sua jovem mãe. Ele morou ali, andou entre nós, caminhou pelas estradas, sentiu o vento batendo no seu rosto, ouviu o canto dos pássaros pela manhã, sentiu fome, sentiu o sabor das frutas, sentiu o deleite da água, sentiu a doçura do mel, sentiu sono, deitou-se, dormiu, acordava pelas manhãs, trabalhava, caminhava pelas ruas, suava, se assentava às vezes para descansar. Quem é este? É o homem que fez estas estrelas que eu estou vendo. Ele morou aqui. Ele esteve perto, muito perto. Ele morou entre nós. E quando eu reflito sobre isso, aquele céu estrelado sobre mim se torna mais próximo de mim. Aquele que construiu com uma palavra apenas aquele céu estrelado se aproxima de mim. Ele desce até aqui. E ele desce até aqui porque ele conhece. Ele conhece o que é ter fome. Ele conhece o que é ter sede. Ele sabe o que é ficar sozinho. Ele sabe o que é chorar, o que é sofrer, o que é se decepcionar com alguém. Ele sabe o que é passar pela escuridão. Ele sabe o que é ser desprezado e humilhado. Ele sabe tudo isso. Porque ele morou aqui. Quando eu digo a ele, Senhor, eu estou com medo, ele sabe o que é isso. Quando eu digo a ele, Senhor, eu estou cansado, ele sabe o que é isso. Ele se cansou também. Senhor, eu estou sozinho, ele sabe o que é isso. Ele esteve também. Senhor, eu estou com fome. O Criador do universo sabe o que é isso. Porque o Criador de todas as estrelas sentiu fome. O Criador do mar sentiu sede. O Criador das hostes celestiais, dos milhões de anjos, sentiu solidão. E isso muda a minha vida, porque isso me ajuda a caminhar. Quando eu olho para o livro de Hebreus, eu encontro aqui algo fantástico. Essas coisas não cabem na minha mente, essas coisas não cabem no meu coração, essas coisas ultrapassam o meu entendimento. Eu não consigo entender como o Criador das estrelas ficou num bercinho de palhas um dia. Eu não consigo entender como ele ficou dentro de um estábulo, chorando, querendo mamar. É maravilhoso demais para mim, mas isso o traz para perto de mim. Ele é meu amigo, ele conhece a minha dor, conhece a minha solidão e as minhas lutas. Diz assim Hebreus 4, 15 e 16, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Estou lendo 4,15. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, por todo tipo de prova, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Ele nos conhece, Ele sabe o que sentimos, Ele sabe o que passamos. Aproximemo-nos dEle com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade, porque Ele sabe o que é padecer. Isso me enche de confiança. Quando estou sozinho, triste, com medo, eu posso me aproximar dEle. Ele não está longe lá no céu, sem se importar comigo. O Criador das estrelas me conhece, entende o meu problema, e eu posso derramar diante dele o meu coração. O Criador do universo viveu entre nós. O Criador dessas estrelas, desse cometa, viveu aqui e sabe o que é ser gente, sabe o que é ser humano, conhece as nossas lutas e os nossos problemas. Podemos recorrer a Ele, sim. A vida não é fácil. A vida é muito difícil. Nós lutamos muito na vida. Lutamos muito por pouco. Nós, cristãos, nem se fale. Somos desprezados, humilhados e odiados. Somos perseguidos e ridicularizados o tempo todo. Mas lembrem-se, o Criador do Universo sabe o que é passar por isso. Mas esse Criador do Universo que viveu entre nós, esse Criador do Universo que se fez um de nós, esse Criador do Universo é também alguém que revelou sua glória a nós. O Criador do Universo revelou sua glória a nós. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Nada disso diminuiu sua grandeza. Nada disso diminuiu a sua divindade. Nós vimos a sua glória. Quando nós olhamos para isso, olhamos para Jesus, o carpinteiro de Nazaré, e ouvimos João dizendo que, olhando para ele, viu a glória de Deus, isso ensina para nós um novo conceito de glória. A glória segundo o mundo, o que é? A glória segundo o mundo é ter muito dinheiro, ter muito poder, ter muitos diplomas. Esta é a glória segundo o mundo. Mas quando João olhou para Jesus de Nazaré, ele não viu muito dinheiro. Quando ele olhou para Jesus de Nazaré, ele não viu um príncipe sentado num grande trono. Quando João olhou para Jesus de Nazaré, ele não viu alguém ali com muitos diplomas. Nada disso. De modo que Jesus, com a sua vida, nos ensina um conceito diferente de glória. Glória em João, a glória vista por João em Cristo, consiste na realização por parte dele do plano de Deus, das obras de Deus. João viu Jesus realizando as obras de Deus e disse: nisto está a glória. Nós aprendemos um conceito diferente de glória. Glória não é dinheiro. Glória não é poder. Glória não são diplomas. Glória é fazer a obra de Deus. quando João olhou para Jesus e o viu fazendo a obra de Deus, disse: eu vi a sua glória. Nós, os crentes, temos que abandonar o conceito mundano de glória. Há muitos crentes que vêm buscando uma glória mundana. Na palavra de Deus, a glória é fazer a obra de Deus. Você quer ter uma vida gloriosa? Quer ter uma vida cheia de glória? Não será a glória do mundo. Mas a glória, à luz da palavra de Deus, é fazer a obra dele. Foi assim que Jesus mostrou a sua glória. Ele não andava brilhando pelas ruas. Ele não andava sobre um grande corcel. Não, em grandes carruagens, não. Ele não mostrava os seus diplomas, a sua formação intelectual, não. Não foi assim que João viu sua glória. João viu sua glória quando ele realizou a obra de Deus. Essa é a glória. E isso muda a nossa vida. Queremos ter uma vida gloriosa? Façamos a obra de Deus. Tudo isso, todo esse ensino de João deve nos mostrar, deve gerar em nós dois efeitos. Quando nós olhamos para a primeira João, primeira carta de João, nós olhamos os quatro primeiros versículos e concluímos, mostrando o efeito que tudo isso tem sobre nós. Veja o que diz. 1 João 1. João vai repetir aqui o que ele já disse, mas aqui ele vai mencionar também dois efeitos dessa lição. Veja o que ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, do Verbo. A vida se manifestou. Ele está repetindo o ensino de João 1. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Vejam que isso promove. Quando eu aprendo o que Jesus Cristo realizou ao vir aqui, isso faz com que a minha comunhão com os meus irmãos cresça, porque eu partilho da mesma fé que eles. João fala: eu ensino essas coisas para vocês para que a nossa comunhão seja mais forte, para que a nossa comunhão cresça. Muitas vezes nos afastamos dos nossos irmãos porque esquecemos que partilhamos da mesma fé que eles. João diz: não, o Verbo veio aqui, o Verbo se manifestou e eu anuncio isso para vocês para que a nossa comunhão seja mais forte. Não se afastem da comunhão uns com os outros, porque nós temos uma mesma fé, nós cremos numa mesma coisa, cremos no fato de que o Verbo veio aqui, nós vimos o Verbo, cremos nele e anunciamos isso para que a nossa comunhão aumente. E ele continua: nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Qual é o segundo efeito do ensino acerca do Verbo? É um ensino que produz alegria. Eu anuncio essas coisas, essas lições sobre o Verbo, eu anuncio a vocês por dois motivos: para que vocês sejam mais unidos em comunhão, para que a nossa comunhão seja mais completa, para que lembramos que tivemos um alto preço, para que lembramos que o Redentor, o Criador de tudo, veio aqui e se fez homem para nos iluminar e nos uniu. Nós, o povo da luz, temos que ter comunhão, temos que lembrar dessa mensagem para que a nossa comunhão cresça. E mais, temos que lembrar dessa mensagem para que a nossa alegria seja completa. Quando eu me lembro do Verbo encarnado que me buscou, do Verbo encarnado que me conhece, do Verbo encarnado que se fez um de mim, um de nós, quando eu me lembro desse Verbo, o Verbo de Deus, o Filho de Deus encarnado, quando eu me lembro disso, a minha alegria se completa. A minha alegria está nisso. Não está nas coisas daqui, não está nas glórias daqui. A minha alegria está na teologia, na doutrina, na realidade do Verbo que se fez homem. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, obrigado, porque em João nós aprendemos que o Verbo se fez carne e com isso aprendemos a humildade. Em João aprendemos que Ele habitou entre nós e com isso aprendemos que Ele conhece a nossa luta, a nossa realidade. Em João aprendemos que a Sua glória foi vista na encarnação. E com isso aprendemos um conceito diferente de glória, uma glória que consiste em fazer a sua obra. Ó Deus, pedimos que essas coisas todas alterem a nossa visão de mundo e da vida, que nós sejamos crentes, humildes no trato uns com os outros, que nós sejamos mais confiantes ao nos aproximarmos do Senhor apresentando nossas súplicas. Que nós busquemos essa glória que consiste em fazer sua obra, mais do que as glórias efêmeras, vazias, tolas, passageiras do mundo. E que esse pensamento, esse modo de ver a vida, a luz do ensino sobre o Verbo encarnado, que esse novo modo de ver a vida faça de nós uma igreja mais unida e encha o nosso coração de alegria. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.